Nome é uma cidade no Alasca, nos Estados Unidos, localizada no sul da costa da península de Seward, em North Sound, no mar de Bering, e de acordo com o censo de 2008, sua população não passava de 3.500 habitantes. O lugar é tão tranquilo que o policial mais velho da cidade sequer se lembra da última vez que houve um assassinato por lá. Mas isso mudou no ano de 2003, quando o corpo sem vida de uma jovem recém-chegada na comunidade foi encontrado em uma pedreira. Eu sou o Marco, sejam todos muito bem-vindos ao Insólito. Lembrando que aqui no canal a gente tem 3 conteúdos inéditos por semana. Então, se você gosta de True Crime, eu te convido a se inscrever e acompanhar o Insólito, fechado? Se puder, considere entrar também para o nosso clube de membros. E lógico, me acompanha lá no Instagram, @oinsólito, pra gente ficar um pouquinho mais próximos. E por lá eu também dou vários recados sobre as novas produções aqui do canal. Combinados? É isso, recados dados, vamos aos fatos. Sônia Dora Nichunk Ivanov nasceu em 13 de abril de 1984 em Unalakleet, no Alasca. Ela era a mais nova de 6 irmãos e sua família pertencia à população indígena local, os Inupiat, um dos povos esquimós. Depois de se formar no ensino médio, a Sônia estabeleceu como objetivo principal da sua vida concluir uma faculdade, algo que nenhum membro da sua família tinha conseguido até então. E tendo passado toda a sua vida em um lugar de clima severo, ela sonhava em se mudar para o Havaí, mas para isso ela precisava de dinheiro. Em 2002, a Sônia deixou sua terra natal, Unalakleet, onde viviam cerca de 600 pessoas, e se mudou para Nome. Lá ela conseguiu um emprego como secretária em um hospital local e começou a economizar dinheiro para a sua viagem dos sonhos lá para o Havaí. No entanto, no outono de 2003, algumas semanas antes da sua partida, todos os seus planos e sonhos foram postos de lado. Depois de se mudar para Nome, a Sônia morou com sua amiga Timmer. Na noite do dia 10 de agosto de 2003, elas foram se encontrar com alguns amigos em um bar. Pouco depois de 1 hora da manhã, a Sônia decidiu voltar para casa, enquanto a sua amiga resolveu ficar mais um pouco no local. Como praticamente todos os habitantes de Nome se conheciam, nem Sônia nem seus amigos ficaram preocupados quando ela decidiu voltar sozinha. Porém, quando Timmer chegou em casa, ela descobriu que Sônia não estava em seu quarto. Pela manhã, então, ela começou a ligar para ela e para os amigos de Sônia para saber o paradeiro de sua amiga. Mas nenhum deles sabia onde ela poderia estar. E como vocês se lembram, Nome era um lugar muito tranquilo. Então a Timmer, num primeiro momento, sequer desconfiou que alguma coisa errada poderia estar acontecendo. Ela acreditou que a Sônia, sei lá, de repente poderia estar na casa de uma outra amiga, ou mesmo tenha decidido dormir com algum ficante. Porém, depois de quase 40 horas sem contato, ela decidiu enfim comunicar o desaparecimento da amiga à polícia. Isso aconteceu às 17 horas do dia 12 de agosto de 2003. A polícia iniciou uma investigação e inspecionou o quarto da Sônia, onde eles encontraram alguns pertences pessoais, objetos de valor e alguns documentos. Então eles concluíram a princípio que a jovem não poderia ter simplesmente saído da cidade. Em 13 de agosto, começaram as buscas com policiais locais e também voluntários. No mesmo dia, às 8h30 da noite, um dos grupos de busca encontrou o corpo da Sônia próximo de uma pedreira na periferia da cidade. Naquela época, a delegacia local era composta por apenas 8 pessoas, o delegado e mais 7 oficiais. Todos eles ficaram atordoados com aquela situação, pois eles não tinham muita experiência, digamos, experiência suficiente para resolver um crime daquela natureza. Então o delegado solicitou ajuda da polícia de Anchorage, distante 900 quilômetros de lá. Enquanto o grupo de investigadores forenses se dirigia para Nome, a polícia local fez o possível para manter a cena do crime intacta. Estava chovendo naquela noite, então eles cobriram o corpo com uma lona, além de tirarem um número grande de fotografias, pois caso a chuva destruísse de repente alguma evidência, eles tinham tudo registrado em fotos. Já em 14 de agosto, os policiais de Anchorage chegaram à cena do crime e imediatamente começaram a trabalhar. O corpo da Sônia estava completamente nu, exceto por uma meia no pé esquerdo. Não foi possível encontrar nem as roupas, nem seus pertences pessoais, e durante o exame inicial, o perito forense encontrou um buraco de bala na sua nuca, que estava escondido sob os cabelos. Durante o exame do médico legista, foi estabelecido que a causa da morte foi esse ferimento à bala. Apesar de o corpo estar nu, não havia sinais de que Sônia tivesse sido violada antes de sua morte. Ela também não tinha feridas defensivas, e dado que a bala removida de sua cabeça foi disparada a queima-roupa, sua morte parecia mais como uma execução. Enquanto os funcionários que chegaram de Anchorage estudavam ali as evidências obtidas, a polícia local interrogou amigos e colegas da Sônia, tentando descobrir quem poderia desejar o seu mal. Porém, isso acabou não dando nenhum resultado, pois a garota não tinha conflitos com ninguém e parecia ser amiga de todos que ela tinha conhecido ali na localidade. Quanto mais o tempo passava, mais a tensão aumentava entre os habitantes locais, pois um criminoso dessa natureza poderia ser uma pessoa conhecida de todos e que continuava foragido. Mas os eventos logo tomaram um rumo completamente inesperado 6 semanas após a morte de Sônia, quando em 23 de setembro de 2003, uma viatura policial foi roubada do estacionamento da delegacia local. O policial Byron Redburn percorreu a cidade e os arredores em seu carro particular, em busca da tal viatura roubada. Até aquele momento, ele presumia que, de repente, algum adolescente teria levado o carro da polícia apenas para pregar uma peça, mas nada foi encontrado. Lembrando aqui que era praticamente um vilarejo, tá, gente? 3.500 habitantes à época. Dá aqui para imaginar uma cena de filme, não é? Muito bem. Por volta das 2:30 da madrugada, o Byron recebeu uma ligação do seu colega, o policial Matthew Owens, que estava de plantão naquela madrugada e pediu reforços. O Owens disse que encontrou a viatura roubada perto de uma mina e quando ele tentou se aproximar, alguém começou a disparar em sua direção. O Byron, outro policial, imediatamente correu para auxiliar o colega em apuros e chegando no local, ele encontrou Owens completamente em pânico. Ele estava bem, mas, segundo ele, o atirador tinha conseguido escapar. Alguns minutos depois, outros policiais chegaram no local e tudo foi isolado. De madrugada, um helicóptero ainda fez buscas ali pela localidade para tentar encontrar o suspeito, de repente se escondendo ali na mata. Mas a busca não teve sucesso e o criminoso supostamente conseguiu escapar. A viatura recuperada foi levada para averiguação e além do vidro da porta do motorista que tinha sido quebrado, nada mais parecia fora do comum, do habitual, exceto por um bilhete bizarro. No banco de trás do carro, os oficiais encontraram um envelope com cópias dos arquivos do caso da Sônia Ivanoff, que, entre outras coisas, continham fotos do corpo da jovem e um bilhete ameaçador. No bilhete estava escrito o seguinte: "Seus porcos, odeio policiais, odeio todos vocês. Sônia era apenas uma pessoa no lugar errado e na hora errada. Cada um de vocês deve ter cuidado. Eu sigo cada movimento seu. Deixe-me em paz e eu vou deixar vocês. Se alguém tentar se aproximar de mim, levará uma bala na testa." O autor dessa carta sinistra deixou claro à polícia que era melhor desistir da investigação, indicando diretamente que aquela pessoa que deixou o bilhete estava envolvida diretamente na morte da Sônia. Mas nenhuma impressão digital, nenhum DNA e nenhuma pista foi encontrada no envelope, o que apenas reforçou a crença de que um dos moradores, que todos provavelmente conheciam, estava envolvido. As pessoas começaram a perder a confiança uns nos outros. Acreditavam que todos poderiam ser amigos do assassino sem fazer ideia disso. Mas, pessoal, antes da gente prosseguir aqui com o relato, eu preciso voltar um pouquinho a linha do tempo aqui, lá para a noite em que a Sônia voltou para casa sozinha. Pois assim, a gente vai conseguir entender melhor a timeline, que é a linha do tempo dos fatos, e o desenrolar do caso, beleza? Muito bem, por volta das 9:30 da noite do dia 11 de agosto de 2003, duas mulheres, Florence Hybrows e sua irmã Dennett, estavam sentadas na varanda da casa de sua mãe quando elas viram alguém passar por elas na calçada. Essa pessoa que estava passando era a Sônia. A Dennett era uma estudante do ensino médio e conhecia a Sônia, pois elas jogavam basquete na Liga Municipal juntas. Elas teriam jogado, aliás, alguns meses antes dos fatos. A Sônia passou pelas irmãs a uma distância de mais ou menos 5 metros. Elas se cumprimentaram brevemente e a Sônia seguiu seu caminho. Um pouco mais adiante, a cerca de um quarteirão de distância, um carro parou do lado da Sônia. Era um carro da polícia. As irmãs observaram tudo, enquanto a Sônia se inclinava ali em direção ao carro. A janela então do passageiro se abriu. Depois de alguns segundos, segundo as irmãs, a porta do carro abriu e a Sônia entrou. 2 dias depois, em 13 de agosto, o corpo da jovem foi encontrado. Em 14 de agosto, as autoridades da cidade confirmaram oficialmente que aquele corpo pertencia à Sônia Ivanov. Florence era uma mulher de 32 anos e sabia que precisava contar à polícia que ela e sua irmã mais nova tinham visto a Sônia entrar em um carro da polícia naquela noite. No entanto, elas estavam com medo, pois se elas ligassem para a delegacia, provavelmente uma delas ia falar com a mesma pessoa que estava dirigindo aquele carro na noite em que a Sônia sumiu. Então, ela e sua irmã poderiam sofrer o mesmo destino da Sônia. Mas, percebendo que o assassino poderia escapar da punição se não denunciasse tudo o ocorrido, a Florence chamou a polícia e contou tudo. Nas 3 semanas seguintes, ela começou a temer pela sua vida, pois nada aconteceu, ninguém entrou em contato ou questionou qualquer coisa. Somente quando aqueles investigadores lá de Anchorage vieram à cidade e passaram a estudar todo o caso, foi que um deles descobriu esse comunicado aí da Florence à polícia local. Então, logicamente, ele se interessou e procurou a Florence para que ela contasse mais detalhes sobre isso. Ele foi até a casa da mulher para tomar o seu depoimento, e o motivo dela não ter sido entrevistada anteriormente ainda não estava muito claro, pelo menos até aquele momento. A nova informação mudou radicalmente o rumo das investigações, já que agora as pistas levavam direto à delegacia local, onde além do delegado trabalhavam, como vocês bem se lembram, mais 7 oficiais apenas. Todos os policiais locais foram removidos da investigação sobre a morte da Sônia. Era necessário agora saber qual dos 8 policiais locais tinha dado carona, ou aliás, tinha pegado a Sônia lá naquela noite. O círculo de suspeitos diminuiu para 2 pessoas depois que se soube que na noite do desaparecimento da menina, apenas 2 policiais estavam de plantão, o policial Matthew Owens e o policial Stan Psicoia. Owens e Psicoia foram interrogados. Ambos os policiais negaram qualquer contato com a Sônia naquela noite. Para descobrir então qual deles estava mentindo, os policiais foram convidados a fazer um teste de detector de mentiras. A auditoria estava marcada para o dia 24 de setembro e aconteceria lá em Anchorage. Owens e Psicoia, sem muita alternativa, concordaram em fazer o teste. No entanto, devemos lembrar a vocês que a viatura da polícia tinha sido roubada no dia 23 de setembro, não é? Um dia antes da data marcada aí para o polígrafo. E como vocês se lembram, o policial Owens ligou lá para o seu companheiro Byron Redburn, afirmando que quem roubou a viatura quando ele encontrou tinha dado tiro nele, abriu fogo contra ele, etc e tal, não é? Muito bem. Em 24 de setembro, o Stan Psicoia embarcou sozinho no avião e voou até Anchorage, onde ele passou no teste de detector de mentiras sem nenhum problema. Já o policial Matthew Owens, após o incidente lá da viatura, do tiro e tal, ele demorou 1 dia para se recuperar e por isso ele não foi a Anchorage. E isso o colocou agora como o principal suspeito e os investigadores se concentraram nele. Teremos aqui um tiro que saiu pela culatra? Não sei, vamos acompanhar. Um novo teste de polígrafo então agendado para o dia 28 de setembro. E adivinhe, o nosso oficial Owens falhou. Quando solicitado a ele então para reconstruir a linha do tempo da noite em que estava de serviço e da noite em que a Sônia desapareceu, o Owens deu testemunhos conflitantes. Uma entrevista com testemunhas mostrou que da meia-noite 53 às 2h50 ninguém tinha o visto na cidade. Uma reconstituição foi conduzida para recriar os eventos da madrugada do dia 24 de setembro, aquela em que a viatura sumiu, teria sido roubada. Quando o Owens então encontrou, né, o carro roubado, o criminoso abriu fogo contra ele, blá blá blá. No entanto, ele voltou a prestar depoimentos conflitantes e se confundiu com os detalhes, o que levou os investigadores a concluírem que tudo o que aconteceu foi forjado. O homem estava se embananando tudo. Acontece que no dia 23 de setembro, ele estava de serviço e, sabendo que teria que fazer o teste de polígrafo, no qual certamente seria reprovado, ele, com acesso às chaves dos carros ali do departamento, roubou a viatura e assim ele encenou tudo, toda aquela performance para afastar as suspeitas contra ele. Então, respondendo ao meu questionamento, foi um tiro pela culatra, não é? Os perfiladores da polícia de Anchorage, após a análise da carta encontrada lá dentro do carro roubado, lembram? Que estava no banco de trás, lá aquela carta ameaçadora e tal. Esses perfiladores concluíram que, aliás, com um alto grau de probabilidade, que a pessoa que tinha escrito aquela carta deliberadamente nomeou os policiais de porcos para tentar se passar por uma pessoa que odiava a polícia, ou seja, tentar afastar as suspeitas dele, né? Ou seja, ele já sabia que o cerco estava se fechando. O incidente seria benéfico apenas para duas pessoas, o Stan Psicoia e o Matthew Owens. Mas, como nós vimos, o oficial Psicoia foi a Anchorage e passou tranquilo no teste de polígrafo. Então restava agora apenas uma pessoa, que tentava desesperadamente desviar as suspeitas de si mesmo, o Matthew Owens. Quando o corpo de Sonia foi encontrado, Matthew tinha o dia de folga, pois ele trabalhou na noite anterior, mas mesmo assim ele foi até a cena do crime mesmo sem ter sido solicitado. Depois de conversar com sua ex-mulher, os detetives descobriram outro detalhe importante. A ex-mulher do homem lembrou que no dia 12 de agosto, o Matthew ligou para ela e pediu que ela fosse buscar o filho de 4 anos deles mais cedo. O menino estava na casa do Matthew naquele dia. Isso era por volta das 16h30. E o homem teria explicado a ex que ele precisava trabalhar mais cedo, pois uma garota tinha desaparecido na cidade. Mas vejam só um ponto importantíssimo nessa conversa aí do Matthew com a sua ex. Essa conversa aconteceu antes da amiga da Sônia denunciar o desaparecimento dela. O Owens alegou que sua ex-esposa tinha errado a data da conversa, mas parece bem improvável, não é? Já que ela lembrava que aquele dia era o aniversário dele. Vejam só. Em 25 de outubro já de 2003, o Matthew Owens, já totalmente encurralado, foi preso. Pouco tempo depois, ele foi demitido da força policial e acusado de assassinato no caso da Sonia Ivanoff, além de falsificação de provas e roubo de viatura. Mesmo assim, ele continuou alegando inocência. Depois que soube de sua prisão, várias mulheres nativas contataram a polícia e disseram que Owens, usando seu cargo oficial e em serviço, costumava forçá-las a manter relações íntimas com ele dentro da viatura. Ele as ameaçava com represálias e dizia para não chamarem a polícia, pois a delegacia acreditaria nele e não em algum nativo, entre aspas. Todas as mulheres que sofreram com as ações do policial tinham as mesmas características. Primeiro, eram indígenas e segundo, no momento do incidente elas estavam embriagadas ou andavam sozinhas à noite. Como resultado de uma auditoria interna, soube-se também que o escritório de polícia local repetidamente ignorou as alegações de violência contra o policial exemplar. Posteriormente, duas mulheres afetadas pelas ações do Matthew Owens e pela inação da polícia em geral, processaram a cidade de Nome, e ambos os casos foram resolvidos fora do tribunal, praticamente sem nenhuma repercussão. Panos quentes, sabe? Pois é, tudo isso permitiu aos investigadores presumirem que na noite do desaparecimento da Sônia, Owens agiu de acordo com o padrão usual. Talvez ele tenha se oferecido para dar uma carona à garota para casa. Por isso, ela entrou no carro dele sem ter medo do gentil representante da lei. No entanto, ao contrário das vítimas anteriores, a Sônia não estava bêbada. Sabendo como tudo terminou, os investigadores acreditam que ela se recusou a obedecer a Owens, né? De manter relações com eles ali e tal. Então, ele, com medo de que a garota pudesse contar alguma coisa, decidiu se livrar dela. De certa forma, familiarizado com as investigações criminais, apesar de ser um local ali pacato, o único criminoso lá era ele, Owens forçou Sônia a se despir, pois seu próprio DNA poderia, de repente, permanecer em suas roupas, mas essa é apenas a versão das autoridades. O próprio sujeito, o Owens, nunca fez nenhuma confissão. Os detetives descobriram ainda que, alguns dias após a morte da Sônia, o Matthew foi visto em um acampamento de caça, onde ele queimou algumas coisas. Documentos judiciais mostram que a polícia vasculhou uma cova usada para um incêndio e lá eles encontraram várias evidências, como resquícios de que seria uma calça jeans e algum sapato, que eram consistentes com as marcas de roupas que a Sônia estava usando na noite em que desapareceu. Além disso, no local do incêndio foi encontrada uma chave semelhante à chave da casa de Sônia. No entanto, devido à forte deformação pelo fogo, os peritos não puderam estabelecer de forma inequívoca que estas eram exatamente as chaves da Sônia. Durante as investigações, Owens disse ao chefe de polícia de Nome que não conhecia Sônia, mas foram encontradas pelo menos 7 testemunhas que juraram o contrário. A arma do crime nunca foi encontrada. Naturalmente, o policial não usou uma pistola de serviço para cometer o crime, e ainda de acordo com documentos judiciais, a nota ameaçadora endereçada à polícia foi impressa em uma impressora a qual o Owens tinha acesso no próprio departamento. Em 6 de dezembro já de 2005, o júri por unanimidade considerou Matthew Owens culpado no caso Sônia Ivanoff e o sentenciou a 99 anos de prisão. Além disso, ele recebeu mais 2 anos por falsificar evidências físicas. O Owens entrou com recursos repetidamente, mas todas as suas tentativas de apelar do veredito foram infrutíferas e somente após cumprir 34 anos ele terá o direito a pedir liberdade condicional. Em 2007, o Legislativo do Alasca sancionou a Lei Sônia Ivanoff, que prevê uma pena máxima de 99 anos de prisão para policiais que cometerem assassinato em primeiro grau no cumprimento do dever. Mas o sujeito se valer de sua condição de policial para coagir, né, e cometer os seus crimes, ameaçar as vítimas, mostra que ele tem um caráter intratável e deve apodrecer na cadeia, não é? Assim esperamos. Se você pensa o contrário, deixe aí nos comentários. Se você, sua opinião é igual à minha, também comente aí se sentir à vontade. Eu agradeço imensamente a sua companhia. Espero vê-los no próximo episódio. Um beijo do Ruivo.